Boa noite. Vamos então continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos na passagem da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, né? Uma passagem permite vários caminhos de entendimento, né? Ou o esforço pela compreensão do próprio fenômeno medianímico, ou a natureza histórica do evento, né? Como ele ocorreu de fato, e o caminho que a gente escolheu, que é o de entendimento da moral cristã. Que aspectos do pensamento de Jesus estão expressos numa cena em que Jesus não fala praticamente, né? Só vai falar a partir do versículo próximo, da semana que vem. Até então, não. Então, a gente optou por esse entendimento. Foco é esse. A transfiguração de Jesus em luz, ele se torna luz, né? A transfiguração do Cristo em luz, ao lado de dois espíritos possivelmente materializados, né? Moisés e Elias, nos permite, nos possibilita qual aprendizado? Bom, até agora, a gente viu que uma compreensão maior do tamanho de Jesus, é claro que a compreensão absoluta para nós, por enquanto, é inacessível. O que a gente consegue é uma compreensão cada vez maior. Como se o esplendor do Cristo fosse um véu que a gente vai levantando devagarzinho. A gente está ali vendo um pouco de tudo que Jesus é. A compreensão do tamanho de Jesus em relação à nossa dimensão espiritual nos permite planejar a caminhada e iniciá-la com urgência. Então, a caminhada evolutiva a gente já iniciou, sim, a caminhada evolutiva a gente já, ela está acontecendo, independente da nossa consciência quanto a ela. Muitos evoluem inconscientemente, sem saber que estão evoluindo. O que nós estamos falando é a caminhada com o Evangelho. Para muitos, inclusive, que frequentam templos religiosos, ela ainda não começou. Aí complica, hein? Entenderam? Evoluir, todos evoluímos. Espontaneamente. Involuntariamente. O que nós estamos falando é a caminhada com o Evangelho. Às vezes a gente frequenta uma casa espírita, frequenta uma igreja católica, uma igreja protestante. Às vezes a gente se diz cristão, mas ainda não se animou a caminhar com o Evangelho. Essa passagem fala disso, né? E a semana passada nós vimos como a providência divina muitas vezes se usa das circunstâncias mais dolorosas, mais extremas, para esse despertar. Para que a gente se anime a essa caminhada. Para que a gente saia do torpor, da embriaguez psíquica. Nós somos ébrios psíquicos, muitas vezes, quando deixamos que o gosto, o apreço pelo conforto, pelo luxo, pela posição social, pela aparência, nos roube a lucidez. Não é assim? E aí, eventos dolorosos, nós estudamos um, por exemplo, um resgate coletivo, né, aeroviário, pode, de repente, ser aquele estalo de dedos, né, aquele despertar uma nova consciência e para a caminhada com o Evangelho. Tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com, talvez, o primeiro e maior obstáculo que nós vamos encontrar quando nos animarmos a isso. Bom, o versículo que a gente pretende estudar é o versículo 6 do capítulo 17. Os discípulos, ouvindo isso, a voz que veio da nuvem, né? Ouvindo isso, prosternaram-se e tiveram muito medo. Prosternaram e tiveram muito medo. Então vem a nuvem da presença, né, que a gente estudou semana passada. De lá vem uma voz, e essa voz convoca aqueles discípulos a darem ouvidos a Jesus, a prestar atenção no que Jesus dizia, ou em tudo que ele representa. Qual foi a atitude deles? É mesmo, vamos escutar, vamos agora virar para Cafarnaum e trabalhar. Não. Prosternaram-se, se jogaram ao chão e sentiram medo. Nós vamos estudar esse versículo. Acho que vocês já desconfiaram do qual que vai ser o nosso foco, né? Primeiro, a postura, que se na narrativa é uma postura física, na hermenêutica, no estudo interpretativo, vai ser uma postura espiritual, que é essa aqui, ó. Sai da verticalidade e se joga para a horizontalidade. Tudo aquilo que tem raiz, que tem origem nas nossas experiências bestiais, né? Animalescas, nas nossas experiências no reino ainda animal, é horizontalidade. Então, o descontrole com a sexualidade é horizontalidade, porque isso tem raiz lá nas nossas experiências como animais. A violência, a agressividade, é bestialidade, tem raízes na nossa experiência como animais, é horizontal. Né? O apreço pela comida, pela bebida, mesma coisa. Então, tudo que nos prende à matéria é um regresso psíquico que a gente faz muitas vezes, deslizes, né? E que a gente escorrega de novo para a bestialidade. A representação da narrativa bíblica desse processo de colar a barriga no chão, né? Que nem a serpente, igual a serpente, é a horizontalidade. Mas, Aloysio, nesse momento, depois que a voz fala, o que na postura horizontal, o prosternaram-se, o que é de natureza materializada, de referência ao nosso passado bestial? O medo. Não é? O medo é um movimento instintivo de autodefesa, de autopreservação. Correto? Exatamente. Agora, quando ele excede o limite do necessário, há um medo necessário, né? Para a gente se conservar vivo. Mas quando ele excede o limite do necessário, ele é paralisante. Ele nos impede o crescimento. Então, por isso que a passagem, o versículo, aliás, associa a postura horizontalizada da mente ao sentimento do medo. Bom? Bem, analisando as palavras, no caso da postura, é pípeto, em grego. Pípeto é deitar de bruços. Essa atitude é uma atitude, vamos dizer assim, uma postura religiosa de muitos judeus da antiguidade, atualmente muitos islâmicos, inclusive, de rezar deitado, com o rosto voltado para o chão. Aí coloca a mão aqui, ó, né, para apoiar o rosto, e o rosto para o chão, e deitado de bruços. Tá bom? Essa é a postura que eles fizeram. Lá no Paulo Estevão tem uma passagem assim, quem se lembra, quando os soldados do Sinédrio vão até a casa do Caminho para prender os discípulos, Tiago, para não ser preso, ele faz isso. Por quê? Quando o judeu rezava assim, ele era um extremo da manifestação de fé. Entendeu? É o extremo da manifestação de fé. Só que uma fé materializada, uma fé que tem mais de temor do que de amor. Tem mais de medo do que de luz. Entendeu? Então, os discípulos voltaram para o chão, pípeto, caíram de bruços, deitado, né, com o rosto voltado para o solo, e esfodra, fóbeo, Fóbia é medo. Fodra, muito. Exagerado. Um medo que excede o limite do necessário para a conservação. É um medo descontrolado, é um medo patológico. Oi? Isso. Um pânico profundo. Exatamente. Essa é a cena. Pois bem, já que na semana passada a voz da nuvem na presença é uma alegoria que alude aos acontecimentos mais impactantes da vida, às provas, os testes mais pesados que a gente enfrenta, pergunto a vocês, existem circunstâncias da vida, eventos da vida que nos provocam um medo tão grande que a gente tomba, que a gente cai de rosto no chão, que a gente perde a capacidade de verticalização? Sim, claro. É disso que nós vamos falar hoje. Então, vem um sentimento de pavor, de pânico, consequentemente, de impotência perante aquilo que parece tão maior que eu. E aí, a minha postura, ela não é de verticalização, na verdade, não. A postura de verticalização seria daquela prece em que eu falo, Senhor, eu não vou fugir da raia, eu vou enfrentar isso, peço ao Senhor que me dê força. Essa prece é vertical. Qual que é a prece que você deita no chão? É aquela que você fala, o Senhor me abandonou. Onde está Deus que me deixou aqui nessa situação? É a prece blasfêmica. Entenderam a diferença? É um temor em relação a Deus que não é amor. Não é amor por Deus. Prece iluminada, prece de alta elevação, é aquela que expressa o meu amor por Deus, não o meu medo perante as dificuldades da vida. Quando na minha prece, o sentimento que impere é o de pânico, essa prece está sendo ó, horizontal. E a gente pode fazer esse policiamento da qualidade da prece que a gente realiza. Quando você for orar, examine os sentimentos que estão por detrás daquela prece. Entenderam? Às vezes, é mais um grito de desespero do que propriamente uma forma de reforçar a confiança mútua. Deus em mim, eu em Deus. Tá claro até aqui, gente? Pois bem, quando eu era criança, né, o Chico fala, quando eu era jovem, quando eu era jovem, ele está falando de outra encarnação. Ô, pai, quando eu era jovem, eu tinha um outro pai? Ah, tá, Chico. Quando eu era criança, eu, Aloysio mesmo, tinha uma expressão que rolava da minha família, né, entre minha mãe, minha avó, minhas tias, que era assim, fulano atravessou o seu Rio Jordão. Ou então, fulano vai atravessar o seu Rio Jordão. Ou então, será que um dia eu vou atravessar o meu Rio Jordão? Eu não entendi de onde vinha isso. Alguém me falou, ah, é a fulana de tal. Por coincidência, eu citei a Maria do Carmo no estudo passado, aquela que desencarnou valorosamente, né, naquele desastre de ônibus e socorreu os próprios acidentados com ela. Ah, Maria do Carmo tinha essa expressão, ah, estou atravessando o meu Rio Jordão. Eu nunca sabia de onde vinha isso. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, né, na adolescência, eu descobri que era uma referência ao livro de Josué. Moisés, para quem não sabe, ele não consegue completar a travessia, né? A jornada do Egito até a Terra Prometida. Quem completa essa jornada no lugar de Moisés, liderando as tribos de Israel, é Josué. E tem aquele momento de entrar na Terra Prometida. O que que marca esse momento? Cruzar o Rio Jordão, que é justamente o que separa o deserto da Judéia, né, da região da Palestina propriamente dita. Atravessar o Rio Jordão é completar a travessia. É completar a prova. É viver uma situação que não era fácil, por duas razões. Primeiro, que é atravessar um rio. Já não é uma coisa mais fácil do mundo. Sem ponte. É um riozinho, viu? É Rio Amazonas, não. É um, sabe, um corguinho, como a gente diz aqui. É um corguinho, mas é, enfim. O problema é que era terra estrangeira. Era ocupada por pessoas hostis, com exércitos. E Josué, na hora de atravessar o Rio Jordão, dá uma amarelada. É, vocês lembram do Ronaldinho na Copa de 98? Fenômeno na Copa. Deu amarelada na hora que não podia. Então, lá no livro de Josué, capítulo 7, versículo 6, Josué diz assim, olha, perdão, o narrador diz assim, Josué, então, rasgou suas vestes, é um gesto de desespero entre os judeus, prostrou-se com a face em terra, ó, versículo de hoje, prostrou-se com a face em terra diante da arca de Javé, até a tarde, tanto ele como os anciãos de Israel, e lançaram pó sobre suas cabeças. Então, deitava com o rosto para o chão, pegando terra e jogando a cabeça. É, os hebreus eram exagerados, assim, era uma forma de dizer, estou apavorado, estou em pânico. Enfrentar esse exército, enfrentar um inimigo desse tamanho, eu não dou conta disso. Falando com Deus. Falando. Tem uma frase de caminhão que eu acho ótima. Frase de caminhão, de para-choque de caminhão. Diz assim, não diga a Deus que você tem um problema. Diga ao problema que você tem um Deus. Você já viram essa? É ótima. É mais ou menos o caso aqui. Só que o Josué estava dizendo para Deus, eu tenho um problema. Né? Lá no versículo 7 em seguida, diz qual é o problema. Disse Josué, ah, Senhor Yahvé, por que fizeste este povo passar o Jordão? Está vendo a blasfêmia? Passar o Jordão, se era para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Ah, se tivéssemos podido nos estabelecer do outro lado do Jordão. Então, o José está falando assim, se era para trazer a gente até aqui para enfrentar isso, então não me trouxesse. Isso é blasfêmia. É alguém, qualquer um de nós, dizendo assim, se era para eu encarnar, para enfrentar esse problema, então que eu não encarnar. Então que eu ficasse lá num plano espiritual, lá, passeando no Bosque das Águas. Estão percebendo como é que se manifesta essa prece horizontal? É a prece em que você reclama com Deus o peso da prova abraçada, o tamanho da dificuldade enfrentada. Entendeu, Tânia? Tem alguns casos assim, emblemáticos na literatura espírita. Eu queria destacar aqui o primeiro deles, que é o pânico, o medo dos capelinos, os espíritos exilados do sistema da constelação de Cocheiro, né? O sistema de capela, quando eles chegaram aqui no orbe e foi apresentado a eles o quadro em que eles iam encarnar. Né? Foi dito para eles o que, que eles iam enfrentar. Então Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, capítulo 3, As Raças Adâmicas, começa descrevendo assim, alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral. Lá, capela. Dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Voltando na semana passada, vocês se lembram daqueles que não são socorridos? Que não podem ser socorridos num desastre de avião? Por que não podiam? Porque eram extremamente apegados à horizontalidade. Eram espíritos bestializados. É o caso dos capelinos aqui. A humanidade inteira do sistema, aliás, do orbe, que a gente não sabe qual que é o orbe, viu, gente? O sistema, o Sol, é capela, a estrela. A constelação onde essa estrela está é Cocheiro. O planeta, a gente não sabe o nome dele, mas era bem parecido com a Terra. Todo mundo se salva. Todo mundo, tem uns que não. É a turma que chega aqui. Então, são espíritos problemáticos, muito problemáticos. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. Ó, o evento cataclísmico, a nuvem amedrontadora, um evento de saneamento geral. O que foi esse saneamento geral? As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, a chefia, deliberaram, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua. Então, gente, não é só uma forma de prisão. É um degredo, é um exílio. É prender e levar para longe. Para longe de quem se ama. Para não encontrar tão cedo. Ou seja, é um puxão de orelha cósmico. Né? É uma palmadinha no bumbum cósmica. É a medida extrema. E olha, pelo que o Emmanuel fala, é a que mais dói no coração de Jesus. É o exílio espiritual. É quando, ó, você não tem condição mais, meu amigo. Então, eu acho, assim, graça o pessoal ficar falando, ah, porque muitos espíritos vão ser exilados. Não, não são muitos, não. São pouquíssimos espíritos. Pouquíssimos, mas são tantos assassinos, fascínoras da Terra, não, esses não vão ser exilados. É a turma que influencia esses que serão. E são poucos. Não são muitos. Acabou. Grande parte da humanidade vai permanecer aqui. Por isso que você tem essa ideia ingênua de que o período de regeneração que vai vir, ah, é luz, é paz, é que nem lá o filme que eu fui ver do nosso lado. Não, não é. A diferença é que a Terra, a humanidade, mesmo esses criminosos estarão mais inclinados ao bem. Na balança, o bem vai começar a medir forças com o mal. Porque em provas e expiações, o mal prevalece sobre o bem. Agora, na regeneração, o bem vai começar a medir forças com o mal. Lá nos mundos felizes é que inverte. E tudo gradativamente. Né? Uma hora para outra. Entenderam? Aí o exílio vai acontecendo. Mas assim, lideranças. Quando vai fazer mapeamento de sala, você muda de sala só o menino que é líder negativo. Entendeu? Na escola é assim. Você não muda todos os bagunceiros da sala. Tem um lá que se você tirar da sala, os outros quieta. É o processo de exílio. Como é que esse povo chega aqui? Qual o estado de espírito deles? Né? Vamos fazer referência ao versículo? Eles acabaram de escutar a voz da nuvem da presença, da nuvem amedrontadora. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo o mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre. Eles chegam aqui angustiados e aflitos. Número um, porque largou a retaguarda afetiva lá. Os avaristas reencarnatórios ficaram lá. A turma que passava pano, que dava um apoio moral, ficou lá. Ou seja, agora é eles, falei. E segundo, número dois, porque a Terra que eles iam encontrar não, ainda não era mundo de provas e expiações. Era mundo chamado primitivo. Eu acho que se Kardec pudesse, ele, viu, gente, fazer a revisão do Livro dos Espíritos, ele mudaria o nome. Porque tem, hoje, primitivo tem uma conotação pejorativa. E a humanidade que aqui na Terra já vivia, ela não era má. Os mauzinhos é os que estavam chegando. A humanidade aqui, ela era pura, simples e ignorante. Ela havia ausência do bem, porque ele ainda não havia sido construído. Mas havia também a ausência do mal, porque ele ainda não havia sido manifestado. Entendeu? É a humanidade autóctone, que vivia aqui já. E que se desenvolveu no coração da África. Depois foi migrando para os outros continentes. Aí começa a reencarnar esses espíritos. Qual que é a punição? Olha só. O que que eu falei semana passada que tem sido a maior pedra de tropeço da nossa geração? O apego a quê? Ao conforto. Ao luxo. Qual que é o castigo? Vai reencarnar num planeta que não tem, não tinha inventado nem a roda. Imagina. Pega um espírito hoje que adora viajar de jatinho, queima combustível, pisa no semelhante e vive tomando champanhe e caviar. Ah, não, seu Adelmo. Pega ele e leva para um planeta, seu Adelmo, onde estão começando a manipular o fogo, começando a comer alimento cozido. Entendeu? Aflitos e angustiados. Apavorados. Apavorados. Pois bem, aí lá no livro Renúncia, no primeiro capítulo, nós vamos analisar um caso específico de um desses espíritos. Pollux. Personagem que encarnado foi o Carlos Kleiner, né? O companheiro afetivo de encarnações e encarnações da Alcione Villanil. O Pollux e a Alcione são espíritos extraterrenos. Eles já chegaram na Terra com uma bagagem espiritual. Ele de crimes e ela de luz. Mas sempre ligar a ele. Alcione não é um espírito da Terra. Ela encarnou na Terra em missão, todas as vezes que aqui encarnou. Ela pertence a um sistema planetário chamado Sirius, o sistema da estrela de Sirius. Também não sabemos qual planeta. Mas ela pertence àquele sistema planetário. E o Pollux possivelmente veio de lá também, só que num tempo em que o planeta de lá ainda estava em transição. Então, se perguntar assim, Pollux é um exilado de Capela? Não, ele é um exilado possivelmente de Sirius, porque é o sistema ao qual a família espiritual da Alcione estava vinculada. Estão vendo como é complexo? Nem todo exilado que veio para a Terra veio de Capela. Né? Por que que ficou famoso isso? Primeiro, por causa da citação leve, pequenininha, do Emmanuel à constelação do Cocheiro. Fala, Euridice. Pouquíssimos ficaram aqui ainda. Mas é o mínimo do mínimo, a maioria retornou. A maioria retornou ainda na antiguidade. Retornou antes de Jesus encarnar, vocês entenderam. Naquele período ali, alguns tiveram uma encarnação só aqui. Bastou. Susto foi tanto. Opa, vou mudar. Vou mudar de vida, não tá dando certo. Deu ruim, já mudaram. Alguns permaneceram encarnando no período da antiguidade, só que já a certa altura, já como cooperadores legítimos do desenvolvimento da humanidade terrestre, como filósofos, como arquitetos, como, sabe? Outros permaneceram ali no período da transição antiguidade, período medieval. Estou usando o quadripartismo clássico, gente, para facilitar. Mas não é a divisão mais correta, não. Ainda permaneceram um tempo até a Idade Média, né? Pouquíssimos adentraram a Idade Moderna ainda. Agora, tem um grupo dentre eles que não quiseram voltar. Pegaram amor na Terra, desenvolveram afetos aqui na Terra. Ou não? Agora tem a liberdade de encontrar com seus afetos antigos, mas escolheram permanecer na Terra como cooperadores do Cristo. Talvez um desses autores, alguns desses autores da espiritualidade que a gente tanto lê e estuda. Agora, Tem ainda uns que estão duros até hoje? Tem. Pouquíssimos, talvez alguns tenham que viver o processo de exílio de novo. De novo. Dessa vez saindo da terra e pronto. É, são duros, né? Tem, a gente sabe pela literatura do André Luiz que tem espíritos que o ódio é tamanho, a fixação no ódio é tal que eles perderam a capacidade de manter a fixação que agrega as estruturas do perispírito. O perispírito perdeu a forma. É chamado lá no livro Libertação de uns ovoides. Alguns espíritos que jazem nos subterrâneos, nas furnas do planeta, porque não suportam sequer a luz solar, nos abismos dos oceanos. Esses espíritos estão aí reencarnando, muitas vezes encarnam, fazem encarnações relâmpagos em corpos disformes, só para tentar de novo reestruturar o perispírito humanizado. Né? Quer dizer, por que nós estamos narrando isso? Porque esse é o cenário que o Pollux teria que encarnar. Ele estava com muito medo. A descrição do Emmanuel, no início do livro Renúncia, começa falando do Pollux e o grupo de espíritos que, como ele, tinham vindo de outro sistema, tinham já encarnado na Terra e na Terra já tinham aprontado. Aprontaram durante o período, início do período medieval. Não há narrativa do que eles aprontaram, mas aprontaram. E aprontaram no seio da igreja, usando a indumentária religiosa da igreja. Só isso que o Emmanuel diz. Aí ele começa a narrar assim: em singular e sombrio recôncavo, algum lugar nas sombras, pequeno grupo de espíritos culposos comentava largos projetos de atividades futuras. Eles estavam falando, vão jogar a toalha? Vão bater no tatame? Vão pedir pinico? Vão pedir para encarnar? Alguns se revelavam inquietos, taciturnos. Outros deixavam transparecer nos olhos enorme desalento. Esfodrofóbios, a gente falou hoje. Extremo medo, apavorados com a ideia de encarnar, mas fazendo planos. Vamos lá, tem que ir, tem que ir. O que mais me impressiona, narrando um desses espíritos para o outro, para o colega, é o fantasma do esquecimento que nos obscurece o espírito lá na Terra. Um falou, falando para o outro assim: o que está me apavorando é que nós vamos reencarnar esquecendo de tudo. O esquecimento passado. O esquecimento passado é um fenômeno natural. É um fenômeno natural de bloqueio psíquico da memória profunda. É uma nuvem gigantesca no céu. E dela Deus dizendo: olha, toma atento. Porque se a gente não tivesse o que... o porquê esquecer, a gente não esqueceria. Ah. Jesus, quando encarnou, ele tinha o esquecimento da condição dele, da existência? Não, não tinha. Jesus não foi bloqueado. A gente não lembra, porque não dá conta de lembrar. Porque não suportaria lembrar, isso nos atrapalharia. Agora, tem uma desvantagem, e essa desvantagem tem um efeito colateral, vamos chamar assim. Né? Um amigo nosso fala, efeito colesterol. Tem um efeito colesterol. Que efeito colesterol é esse? Você esquece, inclusive, as promessas e os planejamentos que você fez antes de encarnar. Aí que é o perigo, né? Aí, como diz o Chico, lascou, pai. Você encarna, você não lembra os crimes do passado. Ótimo. Mas também não lembram o acordo que você fez. Você vem às cegas, assim, né? De olhos mnemônicos vedados. Alguns, perdão, antes da experiência, arquitetamos mil projetos de esforço, dedicação, perseverança. Somos nababos de preciosas intenções. A gente faz assim, planos ambiciosos. Mas chegando o momento de as executar, revelamos as mesmas fraquezas ou incidimos nas mesmas faltas que nos compeliram aos desfiladeiros do crime e das reparações acervas. Espíritos sentem medo de encarnar? Desencarnados sentem medo de reencarnar? Pavor. Eu faria uma lista aqui. Hoje nós vamos trabalhar com o Pollux e os amigos dele. Mas eu poderia citar um espírito nobre, que é a dona Laura, lá no nosso lar. Estava apavorada com a ideia de encarnar. Poderia citar o Segismundo no livro Missionários da Luz, apavorado com a ideia de encarnar. Agora, esse medo, ele é tanto maior quanto a capivara, a ficha policial é suja. E eles estavam apavorados. Eram espíritos que nas últimas encarnações, então não eram tantas assim, mas tinham saído do Império Romano e as primeiras experiências da igreja, né, barbarizaram. Fizeram só coisa terrível. E aí iam ter a primeira encarnação deles já no período moderno, né? No caso da Alcione, ali no século XVII para o século XVIII, né? Aquela época, século XVII, de encarnar ali. E apavorados com medo o quê? De não honrarem as promessas que estavam fazendo. E voltarem de novo ao plano espiritual fracassados. Como Pollux voltou. Quem leu o livro Renúncia, dando spoiler, sabe que depois... Não é que ele apronta tudo de novo? Né? Aí, esse grupo se dispersa e um deles fica ali solitário e faz uma prece. Quem é esse sujeito? Pollux. Sob o jugo de atrozes recordações, sob o jugo, o peso. O peso, no caso, é o peso psicológico, é o medo. Lembrava do que aprontou e tinha medo de aprontar de novo, Sadel. Oi? No mundo espiritual.
Ele tinha visto medo atrás.
Sabia, desencarnado sabia o que tinha aprontado. Já não tem. Aí você fica à mercê dos seus impulsos, esse é o problema. Aí é que tá. Você não sabe, a gente tem uma intuição. À medida que você, quanto mais você estuda, você vai desconfiando. E quanto mais você estuda você, você desconfia. Então vamos supor que eu tenho impulso de agressividade, de socar a mesa, de bater porta, de quebrar coisa, até de machucar as pessoas. Eu não sei o que eu fiz, eu só sei de uma coisa. No passado, se uma espada caiu na minha mão, Conan o Bárbaro. Tá? Se uma metralhadora caiu na minha mão, era o Chuck Norris. Fiz estrago. Você não tem a lembrança lúcida, consciente. Né? O Emmanuel diz assim, se queres saber quem fostes em outras existências, consulta as suas tendências de agora. Você sabe os detalhes? Graças a Deus, não. Mas tem um resumo da ópera. Exatamente. É isso aí, Sadel. É de apavorar mesmo, né? E eu estou falando isso, estou imaginando quantos desencarnados estão nesse salão, quantos vão assistir essa aula, né? Porque a linguagem aqui é pobre, muitos desses encarnados se dão melhor com ela, né? Aí expõe esses videozinhos vagabundo meu. E eles vão escutar isso, e olha, eu tô falando para vocês, a gente é solidário, viu? Sei que vocês estão ouvindo com medo, mas tem razão de ser. Tá bom? Aí, o que acontece? Ele faz uma prece, né? Sentindo que o instante de retorno ao orbe terráqueo estava próximo, procurou o refúgio caricioso da oração e murmurou baixinho, de olhos erguidos para o alto. Quem vê assim é um cordeirinho, Bollocks, né? Nem parece o Carlos Kleiner requisitor aí. Mas, enfim, Jesus, mestre querido e generoso, é a prece dele. Concedei-me forças ao coração. Concedei-me forças ao coração, enfermo e perverso. Dignai-vos cerrar os olhos para as minhas fraquezas e vede, Senhor, quanto sofro. Eita, prece horizontal. Prece de coitado. Essa prece não é boa. Por que não é boa? Primeiro, ele pede para Deus cerrar os olhos para os erros dele. Alivia aí, Senhor. Dá uma passadinha de pano, né? Segundo, Senhor, veja o quanto eu sofro. Aí pelou, pelou, perdeu, né, Paulo? Entendeu? É a prece de rosto no chão, deitado horizontal. Senhor, alivia para mim, porque olha só, Senhor, eu tô sofrendo demais, né? Fortalecei minha vontade vacilante, e se possível. Estava indo bem, fortalecei minha vontade vacilante. E se possível, meu Salvador, dai-me a graça de ouvir Alcione antes de partir. Porque assim, quando você está errado, se aprontou, você não tem direito a. Você não pode se achar no direito a nada. Entendeu? Existe, no fundo, nas entrelinhas, e a gente tem que ler Emmanuel com essa inteligência. Quando eu digo essa inteligência, é essa capacidade de perceber o hipertexto, né? Existe nas entrelinhas, e o Emmanuel transcreve essa prece, porque não é uma prece madura. A prece madura é a de Maria e se resume numa frase: eis aqui a serva do Senhor. Pronto. Eu não peço nada. O Senhor faz o que quiser. Entenderam a diferença? Ele pede uma concessãozinha, que ele não tinha mérito para ela. Por isso, ele mesmo, não sei se consciente ou inconscientemente, diz assim, não, conscientemente, que manjava muito. Esse homem era de uma inteligência sobre teológica, de um conhecimento sobre as leis de Deus absurdo. E um perigo, que ele era de um convencimento também. Sei onde ele está encarnado, não, mas está aprontando de novo, né? Por quê? Porque conhece muito de espiritualidade, muito de teologia, mas desde essa época utiliza isso em benefício próprio. Oi? Manipulador. Ó, a lábia, manipulador. Esse era o problema do Paulus. Gente, ele quase, olha só, ele quase fez Alcione dar uma bitoca nele dentro da igreja. Só que é um anjo, né? Aí ela, opa, quer dar um beijinho aqui, ó, crucifixo, o trevo, mas ele estava querendo seduzi-la dentro do ambiente religioso. Ó, fortalecei minha vontade vacilante, se possível, meu Salvador, dai-me a graça. Graça, nós já estudamos isso aqui. Conceito teológico, ele sabia. Graça é aquilo que você recebe, não porque merece, recebe porque precisa. Então, Alcione acaba vindo ao encontro dele, sim, mas não porque o Paulo se merecia, não porque ele pediu, é porque ele precisava. Então, ela viria mesmo se ele não tivesse pedido. É uma graça. Entendeu? Vamos ver o diálogo dela com ele? Aí ela vem, né? Ela vem, abraça ele, ah, o Silo e tal. E toca a música do vento, levou. Não, é o Romeu e Julieta, né? Aí ele, olha só, o Polos. Ai de mim, replicou, revelando a amargurosa desesperança horizontal. É um medo tóxico, um medo que nada ajudava ele. Ai de mim! Aí o Emmanuel acrescenta, replicou, revelando a amargurosa desesperança. O Emmanuel nos conta o que se passava no íntimo desse espírito. Apavorado, sem esperança. E aí Alcione vem, aí põe ele no ponto de encarnar. Não lamentes, tornou a entidade generosa, Alcione. Não perseveres em lastimar, quando o Todo-Poderoso nos faculta o direito de renovar o esforço para as divinas conquistas. Polos, você está recebendo um favor de Deus. Não reclama, não. Porque os nossos lamentos, os nossos clamores, na verdade, são reclamações travestidas de autopiedade. Na verdade, quando a gente fala assim, ai de mim, eu sou tão sofredor, a gente está dizendo, o senhor me abandonou. O senhor esqueceu de mim. E Alcione está dizendo, você não entendeu que as provas que você vai enfrentar, as lutas que você vai abraçar, são a concessão que Deus está te dando. É o favor de Deus que você não merece. Só precisa. Novas tarefas te aguardam no seu amigo da terra generosa. Olha a diferença. Pólux olhando para a terra, esse lugar de sofrimento e dor. Alcíone olhando para a terra generosa. A diferença de visão. Ela, que é um anjo, olha para a terra e só enxerga a generosidade. Ele olha para a terra e fala: ah, o calabouço onde Deus vai me jogar. Solicitaste uma oportunidade nova de consagração a Deus. Uma oportunidade nova de ser religioso, de ser sacerdote. A providência te concedeu esse precioso ensejo. Você pediu para Deus se tirar da lama. Como Deus vai fazer isso, não é problema seu. Você está com um fusquinha atolado numa estrada de terra enlamaçada, Sadeu. Aí você pede socorro. Se o cara que você pediu socorro vai usar uma corrente, um cabo de aço, ou vai chamar os colegas para empurrar o carro, não é problema seu. Você pediu socorro, eles vão te tirar da lama, com os métodos deles. E Deus tem os métodos dele. Entendeu? Continua o diálogo dos dois. Isso, um minutinho, que eu errei aqui. Ah, aqui. Essa fala da Alcione para ele agora me lembrou muito a virose que o Chicão, meu filho, completa hoje uma semana aqui até com ela. Virose de verão, vocês imaginem, né? E ele tá com a virose. E aí, tem uns remedinhos que são docinhos, outros não são. E ele começou a sofrer, porque aí tem a dieta, né? Ô pai, quando é que eu vou poder comer meu mistinho? Ele adora misto de presunto e queijo. Pai, quando é que eu vou poder comer meu mistinho? Eu não aguento mais tomar suco de caju, biscoitinho, água e sal. Ele reclamando do remédio. Pai, esse remédio é amargo. Aí foi tirar sangue para fazer exame, né? Começou a ficar feio, infecção. Aí tirou sangue. Ah, essa agulha dói. Então, reclamando, reclamando. Tem uma hora que eu falei assim, filhinho, você está reclamando muito. Esse dodói seu dura uma semana. Tem criancinha que atravessa uma infância inteira com dodói. Conversei com ele. É, pai, quer saber mais. Alcione faz isso que eu fiz com a criança de 5 anos, só que com esse espírito inteligentíssimo. Ela vira para ele e diz assim: não temas, ó, de novo medo, não temas a prova de purificação que te conduzirá ao júbilo da cena eterna. O cálice do remédio deve ser estimado por sua virtude curativa, não pelo travo de conteúdo, que apenas produz a penosa sensação de alguns segundos. Polops, você vai tomar esse remédio? Ó, vou lembrar, só os antigos e os historiadores vão lembrar do. Quem lembra da gota do Zeca? Você lembra disso? Ah, você lembra. Alguém no Brasil vai lembrar da gota do Zeca. Era um remédio extremamente amargo. Eu acho que ele era uma mistura de quina com pó. Era para o fígado. Então ele era muito amargo. A gota do Zeca. Quem lembra disso? Quer dizer, o sujeito reclama do sabor da gota do Zeca na boca, do boldo amargo na boca, mas não reclama dos benefícios dele no fígado. Ah, o senhor está dizendo, ignora o desconforto de segundos na boca. Foca nas virtudes curativas do remédio. Porque uma encarnação com um espírito com essa magnitude é os poucos segundos que duram o amargor de um remédio na nossa boca. Paulo, o que é uma encarnação perto dos resultados positivos que ela vai trazer para a sua vida? Entendeu? Bom, se reconhecer, né, seja reconhecido a Deus nos sacrifícios pobres. Seja reconhecido a Deus nos sacrifícios. Porque a gente só pensa em agradecer a Deus as bênçãos. Meu filho passou no vestibular. Tenho que ser grato a Deus. Obrigado, Senhor. Saiu a minha promoção no emprego. Tenho que ser agradecido a Deus. Obrigado, Senhor. Consegui a cura de uma doença. Tenho que ser agradecido a Deus. Obrigado, Senhor. Ah, o Senhor está propondo um negócio aqui muito maluco. Coisa de anjo. E esses anjos são tudo meio doido. Ela está dizendo assim, não, saiu um diagnóstico de uma doença terrível. Obrigado, Senhor. Recebi minha carta de demissão. Obrigado, Senhor. Hã? Entenderam? O senhor está propondo, vou repetir, seja reconhecido a Deus nos sacrifícios. Não desejes, nem esperes, regalias na escola de edificação, onde o próprio mestre encontrou a bofetada e a cruz do martírio. Polos, eu vou traduzir ao senhor, linguagem de anjo para linguagem humana. Ela está dizendo assim, Polos, aqui, você nem encarnou e já está pedindo concessões. Já pediu para eu fazer uma visitinha. Aqui, você nem encarnou e já está pedindo favores. Note bem, você vai encarnar e lá não é para pedir nada. O que te acontecer é sorte. O que te acontecer é bem menos do que você semeou para colher. É Deus que deu uma enxugada boa. Só te mandou o necessário. Não escutes. Ó, agora nós vamos começar. A Alcione vai projetar nós todos, quem acompanha na internet, para uma semana passada. Aliás, para as semanas anteriores todas do Miudinho, que foi uma linha de entendimento contínuo, né? E vocês não sabem que eu estou sofrendo nos bastidores da internet com isso. Mas enfim, olha o que ela vai dizer. Não escutes as falsas promessas, nem atendas aos caprichos perniciosos que nascem do coração. Aí eu sublinhei aqui. Falsas promessas, caprichos perniciosos. Não são promessas de Deus, porque toda promessa de Deus é verdadeira. Toda promessa dos servos de Deus é verdadeira. Então, são as promessas que o mundo nos faz. Sabe o sujeito que aparece num vídeo? Por isso que eu, às vezes, até preciso para manter o humildinho, mas eu evito ao máximo, adio ao máximo a monetização do canal. Porque eu sei que vai aparecer um sujeito lá, todo engomadinho, com uma roupa super chique, um gel no cabelo, que vai falar assim, assine esse curso e eu te prometo tal coisa. A sua vida vai mudar em um ano. Sua saúde financeira vai chegar em 3 meses, né? Assim, você vai emagrecer em uma semana. Vai ter um picareta desse que vai aparecer ali. Isso são as falsas promessas. A gente escuta isso em cada esquina do mundo hoje. Você liga a televisão, você entra na internet, você vai em congresso espírita e escuta essas falsas promessas. O que são as falsas promessas? De que basta fazer isso e você está em dia. A lei divina. A lei divina é muito exigente. Ela é exigente. É difícil de agradar a lei divina. Ela exige da gente sacrifícios muito maiores do que simplesmente pegar um carro e vir para o centro, ou pegar um avião e ir para um congresso. Sacrifícios muito maiores. Ela exige da gente lágrima, suor e, por vezes, sangue. Dos mártires exigiu até sangue. Aí vem a ordem da Alcione, por fim. Obedece ao Pai. Forte, hein? Obedece ao Pai e toma Jesus por Sirineu de todas as horas. Lindo. Primeiro, obedece o Pai. Se encarna, vai, né? A gestação é parto da sua mãe. Você sai lá do quentinho, conforto, do útero materno, delícia, né? Lá no, na barriguinha da mamãe. Comidinha, você não precisa nem mastigar, ela vem direto. Aí você sai de lá, a luz agride seus olhos, o ar entra no seu pulmão te queimando, um frio lascado, vem o médico, se dá uma pancada na bunda e do lado uma enfermeira na foto faz assim. Não é? Não é assim? Enfermaria, não tem uma enfermeirinha fazendo assim? Assim, ó. Chora não. Mas a gente chora. A gente vai, a primeira coisa que a gente faz na vida, chorar, reclamar das dificuldades da encarnação. Primeira coisa que a gente faz é reclamar das dificuldades da encarnação. E começa ali, não parar mais, né? Toda vez que o mundo é hostil, toda vez que a encarnação é dura, o que a gente faz? Chora. Aí vem uma Alcione da vida, os enfermeiros de Deus, e fala de novo pra gente o quê? O quê? Obedece a Deus e transforma Jesus no seu Sirineu de todas as horas. Quem lembra quem era o Sirineu? O nome dele, possivelmente, era Simão, né? Simão, o Sirineu. O Sirineu era o adjetivo pátrio dele, né? O que que ele faz com Jesus? Ele pega a cruz e carrega um pouquinho. Um pouquinho. Aquilo é simbólico demais. A espiritualidade vai nos ajudar a suportar o peso? O fardo espiritual? Vai, mas só um pouquinho. Porque senão a lição, o peso da lição perde o seu valor didático pedagógico. É um apoio só. Um apoio. Tá bom? Aí, tem uma última fala da Alcione, pra gente ir encerrando, em que ela fala assim, continuando aí na linha de entendimento, então das falsas promessas, né? A porta estreita ainda e sempre é um maravilhoso símbolo para a divina iluminação. Porta estreita. Ficar doente, comer mal, vestir mal, ter dificuldade financeira, problema em família, conviver com gente chata, mas é muito estreito. Entendeu? Tudo que a gente... Ó, tudo aquilo que você quer extirpar, tirar da sua vida com o prêmio da Mega Sena de 500 milhões, é a porta estreita. Sabe quando você imagina você ganhando os 500 milhões começa a fazer uma lista das coisas que vai mudar na sua vida? Sabe o que você está fazendo naquela hora? Tirando da sua vida a porta estreita. Foge, eu sublinhei, foge das fantasias envenenadas que trabalham contra as santificantes aspirações do espírito. Quem leu Renúncia vai se lembrar o que que foi a vida do Carlos. Primeiro, culto à beleza, ele era bonitão. E aí ele é o terror das mulheres. Depois ele termina a carreira afetiva dele com um casamento trágico, sofrendo na pele o que ele aprontava com outras. Ele era apegado ao poder. Primeira providência dele quando afasta da Alcino, qual que é? Subir na igreja, na hierarquia da igreja. Ele usa o poder para isso. E qual que é o instrumento que ele usa para obter poder do mundo? Palavra. Perigo. Poder da oratória. Inteligência, o intelecto. Então, ele cultuava todos esses demônios da existência humana. Todas essas fantasias, né, envenenadas, que trabalham contra as santificantes aspirações do espírito. Foi a queda dele de novo. Encarna, vive de novo um processo de fracasso espiritual. Que o final do livro Emmanuel narra com o desencarne da Alcione. Ali ela dá o perdão para ele, mas ele não se perdoa. Ele pede, você me... olha só, ele pede para ela o mais fácil. Porque para Alcione perdoar o Carlos era fácil. O que, que era difícil? O Carlos perdoar o Carlos. Isso era difícil. Ele pede o mais fácil. Recorda as angustiosas experiências que tantas vezes empreendemos na Terra para a conquista de nossa perpétua união. Carlos, Polos, no caso, quando você lembrar do passado, não lembra só das tragédias, não. Lembra que eu estava com você. Lembra das coisas boas que fizemos juntos. Não temos sede de enganosas satisfações. Enganosas satisfações. Título acadêmico, cargo político, posição socioeconômica, conforto material, isso tudo são enganosas satisfações. Por que enganosas? É você tá com sede, pega um copo na água do mar, bebe achando que vai ter matado a sede. No final, o que você sente? Mais sede. Você faz o seguinte, nas férias você pega, essas férias eu fui com a Juju e com o Chico num hotelzinho, ficar 3 dias. Parcelei em 10 vezes. Ou seja, não tinha dinheiro para ir. Fui na marra. E a gente parcela em 10 vezes é porque você está indo na marra. Adivinha o que, que eu estava querendo fazer no quarto dia? Ir lá na portaria e pegar uma diária a mais. A Juliana falou, você está louco, homem? Eu falei, não, eu parcelo em mais 10. A diária é extra. Vocês entenderam? Eu tive 3 dias de descanso. Foi o bastante? Não. Se eu tivesse pego 7 dias, eu ia querer o 8º. Entendeu como a gente é? A gente vai num restaurante, Suadel. Suadel, meu companheiro, disse, já fomos em vários. A gente vai num restaurante com uma comida gostosa, numa cumbuquinha desse tamanho, mas a gente quer comer na lata, Suadel. Você lembra disso? A gente não se satisfaz com a cumbuquinha, a gente queria na lata. Porque nós somos porquinhos. O porquinho é insaciável. Entendeu? Porque o animal associado ao paganismo, ao judaísmo, ele é insaciável. Quando você pôr no coxo do chiqueiro, é a conta que ele vai comer. Insaciável. Essa sede, essa fome de mundo, ela é enganosa, porque você nunca sacia ela. Você nunca mata essa fome. É um buraco sem fundo. Tá bom? Bem, essa é a fala da Alcione com Carlos sobre o medo que ele estava sentindo de encarnar, de enfrentar os grandes testes da vida, de ouvir o que a nuvem da presença tinha para dizer através de uma encarnação. E aí nós terminamos com os versos da Mariana Luz Poetisa, né, do livro Trovas do Mais Além, capítulo 21, titulado Meditações. Quem teme as sombras da noite, fugindo para não vê-las, recusa a oportunidade de contemplar as estrelas. Quem teme as sombras da noite, fugindo para não vê-las, recusa a oportunidade de contemplar as estrelas. Encarnar é difícil. As provas do mundo são medonhas, são. Só que elas trazem também muita luz. Quando eu fecho os olhos para a necessidade de enfrentar essas provas, eu estou me recusando, estou recusando, estou abrindo mão, estou negando a mim a luz que advém das provações. Fechamos, vocês não vão ver, com Coragem, o Cão Covarde, um desenho que eu adoro assistir com o Francisco. Alguém já ouviu falar do Coragem, o Cão Covarde? O Coragem, ele tem só, Coragem é só o nome, viu, gente? Ele é um cão medroso, né? E aí ele é o cão de estimação da Muriel. E a Muriel é um doce, é um amorzinho, uma senhorinha, uma velhinha que é um amor. Ela e tem o Eustácio também. O Eustácio não gosta do Coragem, não. Chama ele de cão idiota. Mas aí o que acontece? Os perigos acontecem, um ladrão aparece, um malfeitor aparece, e a Muriel, sempre muito bondosa, nunca percebe que está em perigo, porque ela olha o mundo e só vê o mundo cor-de-rosa, né? O Coragem, ele está apavorado, ele está querendo dizer para ela, você não está vendo que ela está em perigo. Só que acontece o seguinte, mesmo com medo, quem que livra a Muriel dos perigos? Coragem. Assistam, Coragem, o Cão Covarde. Porque enfrentar as dificuldades não é não ter medo. Ter coragem não é não ter medo. Aí eu selecionei uma frase que está num dos livros do Mark Twain, autor norte-americano, né? É a tragédia do Tom Harold Wilson. O David Wilson é o personagem do livro, né? E o David Wilson, ele tinha uma coleção de calendários. Todo capítulo do livro, o Harold Wilson, começa com uma frase. Sabe aquelas frases de calendário? E aí tem uma frase que é ótima, que é assim: coragem é resistência ao medo, domínio do medo, não ausência de medo. Repetir. Coragem é resistir ao medo, dominar o medo, não ausência de medo. Então, quando a nuvem gigantesca se aproximar, quando vier a grande provação, eu olho para ela, vou sentir um medinho, mas esse medo não vai fazer eu me prostrar, não vai fazer eu ficar na horizontal, eu vou permanecer de pé. Só que esse de pé é o assunto da próxima reunião. Tá bom?